Fala, galerinha linda! Olha só que coisa maravilhosa! Estamos aqui hoje pro último episódio do ano de 2023. Esse ano que a gente teve aí, que aconteceu, cara, aconteceu tanta coisa compactada em um ano que parece que foi dois, três anos dentro de um, né? E a gente tá aqui hoje com os nossos maravilhosos hosts para poder conversar sobre assuntos, coisas que aconteceram ao longo desse 2023. E, claro, né, começando aqui, eu sou o Alê.
Eu sou o Edu Pereira.
Eu sou o Chico.
Eu sou a Clarissa.
E eu sou a Priscila.
Em ordem alfabética.
Praticamente. Gente, a gente teve tanta coisa que aconteceu nesse ano. Eu acho assim, a velocidade com que a tecnologia avançou esse ano tem um motivo especial, né? Que aconteceu mais lá pro final do ano passado, na verdade, e acabou refletindo muito forte esse ano, que foi um assunto que é inteligências artificiais. Então, provavelmente esse papo vai ser muito dominado por esse tópico. A gente teve muita coisa acontecendo. Então, eu queria começar trazendo pra mesa um debate pra gente conversar, né? Sobre as coisas que vocês viram aí ao longo desse ano relacionadas à IA generativa. Tipo, eu lembro que no final do ano passado, eu comecei a brincar muito com aqueles Stable Diffusion, essas coisas, nome complicado, tá, gente? Mas, na verdade, é geração de imagem, tá? É uma das técnicas usadas pra geração de imagem. E aí, isso ficou muito popular porque eu consegui agora usar na minha casa, no meu computador, porque ficou open source no final do ano passado. Então, lá para outubro, novembro do ano passado, teve isso, virou o ano ali, isso estava muito em alta. E os artistas estavam malucos, porque falando, meu Deus, como é que funciona isso? Agora vão copiar minhas artes, que é quando você vai fazer o tal do prompt lá, que hoje em dia todo mundo fala de prompt, todo mundo sabe o que é, né? Virou uma coisa normal. Então, quando você vai fazer o prompt lá, você coloca, às vezes, o nome do artista, as características que você quer, né? E foi ficando cada vez mais fácil de fazer essas coisas. Depois, mais pra frente, até a Clary vai falar um pouquinho de umas coisas bem legais nesse sentido de geração de imagem. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, um pouquinho do que vocês viram ao longo desse ano que surgiu, além desse que eu falei, que foi o primeiro que eu tive contato ali no comecinho do ano. O que mais vocês viram que surgiu esse ano nesse sentido?
Ale, eu vou te ser bem sincero, cara. Vou abrir aqui meu coração. Quando surgiu aquele negócio de IA generativa, ChatGPT, etc, etc e tal, eu olhei com muita desconfiança. Falei, tem potencial, mas não é isso daqui ainda.
Uhum.
Mas aí veio a greve do SAG-AFTRA lá. Não é AFTRA, né, gente? Me perdoa, é meu péssimo inglês. A greve dos roteiristas, da galera lá de Hollywood. E eu tenho aqui pra mim, com meus botões, a tecnologia, ela começa a se estabelecer quando ela extravasa o meio em que ela pertence, saca?
Sai da bolha tech ali.
Exato, isso. Exato, exato. Essa questão de inteligência artificial, tabelas difusas e não sei o quê, e estatística e lá lá lá, if else, saiu da nossa bolha e começou a impactar o mundo real, bicho. Você tem agora artistas em greve justamente para se proteger ou buscar meio de subsistência, né? De IAs, de inteligências artificiais. Você teve lá, sem propaganda para Marvel, mas você já teve a Marvel fazendo a abertura daquela série horrível que eles fizeram.
Né? Invasão Secreta, né?
Exatamente. Que poderia ter ficado secreta pra mim. Mas
sim.
Foi toda feita com IA, cara. Foi toda feita com robô, saca?
E então, mas, Chico, não interessa se é boa ou se é ruim. A sacada dos caras foi assim, ó. Vamos fazer com que tá em alta pra todo mundo falar sobre.
Exato. É marketing, né, cara?
É.
E tá afetando muito agora a gente. Metade dos filmes que a gente ia ver esse ano não vimos, não vamos ver. Vamos ver talvez em 2024, se não foram cancelados. Por conta do quê? Por conta da IA.
Só que tem uma coisa, né? Uma coisa que você tá falando que é muito importante a gente separar aqui. Eu tava puxando até o assunto ali no começo do Stable Diffusion, que é geração de imagem, que foi o que desvinculou o próprio Photoshop, colocou um negócio dentro dele. Uhum. Criou o Firefly, acho que é, que você consegue acessar online, por enquanto, até gratuitamente, que você faz IA generativa, assim, é bem legal mesmo. Você vai lá e faz algumas coisas que, tipo, tu nunca imaginaria fazendo isso antes de surgir esse tipo de tecnologia. E foi evoluindo, surgiu pra vídeo, surgiu até uma tecnologia, o nome dela é horrível, tá? É Pika. Mas ela é pra vídeo, tá? Ela faz a mesma coisa de IA generativa, mas focada em vídeo. E, cara, eu acho que é isso que pegou. Isso é só metade do que pegou em relação a essa greve. essa evolução de gerar imagem e depois gerar vídeo tá num nível tão absurdo, tão inacreditável, que os caras começaram a ficar preocupados. Eu recebi um vídeo recentemente do Arnold Schwarzenegger cantando Over the Rainbow, né? Somewhere. Sim. Over the Rainbow, assim, cara, na voz dele, com a cara dele, como se fosse lá no Mágico de Oz, bonitinho, tudo certinho. Cara, é muito impressionante, é muito engraçado. Só que isso usado pra coisa séria, cara, fica muito melhor do que a gente tava vendo uns deepfake que tava rolando um tempo atrás. Tá ficando muito bom. Então é isso que os caras estão se preocupando. Mas tem outro lado também disso, que é a parte dos roteiristas, né, Edu?
Isso, tem também, porque além de você conseguir reproduzir, sei lá, a imagem do artista, né, e conseguir reproduzir a voz dele e tal, tem essa preocupação, né, do tipo de... E se eu pedir pro ChatGPT escrever um roteiro pra mim? Eu vou precisar ter um roteirista, porque de repente eu vou precisar ficar refém da criatividade de um profissional, sendo que eu posso gerar infinitos roteiros de graça, né, dentro de uma plataforma de IA. Só que é aquilo, né? Não vou dizer desafio, mas eu aconselho você que tá ouvindo a gente, vai lá no ChatGPT, cara, e tenta pedir pra ele escrever um roteiro. ainda não chegamos lá ainda nesse sentido, né? Então, é muito precário ainda, mas é uma preocupação plausível, porque assim como a parte de imagens também não era tão fidedigna antes e agora tá cada vez mais, não tem nenhum indício de que o ChatGPT não vai evoluir a ponto de, ou esse tipo de inteligência, né, que eles não vão evoluir a ponto de ser capaz de criar um roteiro com início, meio e fim, coerência, personalidade pros personagens, né, estrutura, background nas histórias. E aí, como é que a gente lida? Porque daí a gente começa a sair até... A gente não tá nem falando de tecnologia, que a gente tá falando campo moral, né? Se isso vale ou não, da mesma forma com o lance das imagens. Será que é justo eu assino um termo, pode reproduzir minha imagem artificialmente, aí eu não preciso mais atuar nos filmes? O computador vai fazer isso pra mim, mas é a minha imagem, a minha carreira, a minha reputação, então eu vou ganhar dinheiro em cima disso, tipo royalties de música, né? Gravou uma vez, fica ganhando em cima daquilo pra sempre. E só que é assim, também é outra questão. Os grandes artistas, eles têm estrutura jurídica até e suporte pra se precaver e tem instrumentos legais pra não deixar isso acontecer. E agora é a galera que tá começando. Eles ficam reféns, né, dos estúdios e a gente sabe que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, né?
E é muito louco isso, porque, tipo, sei lá, nesse caso, né, dos roteiristas é algo maior, então acho que é algo que a gente vai demorar um pouco pra ver, mas como que isso tem acontecido pra tudo, né? Tipo, eu tenho um blog de viagens por hobby, tipo, faço pra escrever pra mim mesmo, mas compartilho com algumas pessoas e tal.
Depois a gente vai deixar o endereço aqui pra você poder acessar, pessoal.
Isso, pra algumas pessoas aí que nos escutam ver.
Todos os nossos ouvintes. Isso. Enfim, e não sei se vocês já tentaram, tipo, pedir pro ChatGPT fazer um roteiro de viagem, sabe? Tipo, faça um roteiro de viagens para Portugal, 10 dias. Cara, é muito bom, melhor que meus roteiros, super completo, entendeu? Então, como que, tipo, ele consegue substituir vários âmbitos, assim, né?
Então, quando é uma parada mais prática, talvez dá pra dizer assim, eu acho que ele sai melhor, né? Agora, quando envolve o processo criativo, sim, aí já começa a ficar... Porque, assim, ele trabalha pesquisando bancos de dados, né? E aí ele traz soluções com base em aprendizado ali. A parte criativa, até que ponto a gente só usa referências que a gente vê no mundo e até que ponto isso é uma coisa inata da gente, né? Que a gente coloca também valor naquilo. Então, acho que o computador ainda não tem essa manha.
Só que essa é uma faca de dois legumes, tá? Porque pensando aqui cá com os meus botões... E, gente, pelo amor de Deus, tá? Todas as opiniões que forem expressas nesse podcast pertencem única e exclusivamente aos seus autores. No caso, a gente que tá falando, tá? A gente não tá falando em nome de ninguém. Mas assim, se tem uma coisa que o mercado gosta é de padronização, certo?
Sim.
Quanto mais padronizadas as coisas forem, mais fáceis de serem vendidas. E quanto mais padronizado o mundo for, mais fácil de vender coisas para o mundo. O que, que uma IA generativa vai conseguir fazer?
Ler padrões,
né? Mesmo.
Exato.
É? Então, assim, essa parte da inovação, tanto na questão do roteiro que a gente está falando aqui, mas em tantas outras partes, acho muito difícil, e o Ale talvez entenda um pouco mais do que eu, mas acho muito difícil o computador, com a tecnologia que a gente tem hoje, e talvez pelas próximas décadas, conseguir incluir com sucesso essas pequenas mutações de ideias que a gente tem quando a gente está dentro de um processo criativo, quando a gente está numa viagem criativa,
saca? Que é o lance da inspiração, na real, né?
Tem uma coisa, assim, de novo, eu reforço aquilo que o Chico falou, é opinião. Opinião é individual, né? Mas assim, gente, eu acho que a gente vai ser superado em todas as áreas num curto prazo, individualmente.
Prazo, por favor. Só pra eu alguns começar, anos. De repente,
a gente,
procurar
a gente vai ver. A gente vai ver em vida. A gente sendo superado praticamente tudo, assim, sabe? Só que existe um porém. Uma inteligência de propósito geral, aí é um pouco mais complicado. Por exemplo, pensa assim, né? Porque para você ter uma noção do mundo, para vivenciar o mundo, a gente vive à base de sensores que a gente tem, né? Nossa visão, nosso tato, sentidos, nosso, né? Olfato, uhum. Né? Os sentidos. E isso faz a gente experimentar um mundo de uma determinada maneira. Quem garante que eu escuto o mesmo som que todos vocês ou que eu enxergo exatamente a mesma cor que todos vocês? Pode ter variâncias químicas ou a minha própria composição genética faz com que o meu cérebro tenha uma composição química que eu receba de uma forma diferente. Enfim, a percepção do mundo, ela é muito individual, ela é muito complexa, só que ao mesmo tempo é o que me dá as experiências e eu tenho essa percepção. Uma máquina, enquanto ela não tiver tato, olfato, paladar, esse tipo de coisa, ela não vai vivenciar o mundo como um ser humano. Mas não quer dizer que ela precise vivenciar como um ser humano para nos superar em diversos aspectos. Às vezes a gente fica em busca de uma visão de futuro. Por exemplo, assim, se a gente for olhar no passado e for ver no futuro, a gente ia imaginar todo mundo com óculos de VR, voando em skate voador, em carro voador. Cara, o mundo avançou pra caramba tecnologicamente e a gente não vê nada disso. Então, às vezes, a nossa expectativa do futuro, ela é uma projeção do que a gente tem hoje. Só que a gente esquece de levar em consideração coisas que surgem e não estavam no nosso radar. Eu não me imaginava em vida vendo algo como o ChatGPT, eu juro pra vocês. Mesmo estando no campo da inteligência artificial, se alguém me falasse que era possível fazer isso antes do ano passado, eu ia dizer, tá mentindo, isso não é alcançável. Entendeu? Só que eles conseguiram chegar numa técnica que hoje eu venho, eu pego o meu celular, eu consigo ligar pro ChatGPT, porque o aplicativo dele, tu faz meio que uma ligação pra ele e tu conversa. Outro dia eu tava perguntando sobre a Ambev, como foi a compra da HBCIS pela Ambev, esse processo, qual que era a opinião dele. E tava me respondendo, cara. Sabe? Então pegou. Por quê? Porque tem notícias suficientes na internet pra ter uma base de dados disso, né? Hoje, além dessa base, digamos assim, que se tem lá na sua essência, ele também faz consultas para pegar informações mais novas. Então, a base está atualizada até abril de 2023 agora, o ChatGPT 4 Plus, mais ChatGPT Plus, quer dizer, e mais as consultas que ele faz em tempo real. Então, é assim, não querendo tocar o terror, dizer que é assustador, mas se a gente parar para pensar, se a gente fosse tirar leite de vaca na mão até hoje, a gente não daria conta do que é o mercado ou qualquer outra área, entendeu? Exato. Que a automação entrou. A gente tende a se assustar muito porque parece que a gente vai ser substituído, mas vão surgir vários novos empregos também, várias novas coisas, ou vão modificar as necessidades. E eu gosto muito do jeito que a Microsoft chama, que é de copilot. Tudo que eles falam, eles chamam de copiloto. Porque realmente é assim que é a melhor forma que a IA generativa pode te ajudar, cara, como um copiloto. Assim, sabe aquele trabalho extremamente repetitivo, chatinho, tipo, resume pra mim isso aqui, ou me ajuda a traduzir esse e-mail melhor pra inglês, corrigindo os erros de gramática? Esse tipo de coisa é perfeito pra esse tipo de tecnologia.
E o lance do que você tá falando é muito legal, assim, porque tem a ver com a gente se adaptar com o que tá acontecendo, né? E não é no sentido de resistir às mudanças, porque elas sempre vão acontecer. E eu tenho um exemplo muito claro, assim, que eu escutei uma vez de uma pessoa falando, porque tinha muitos alunos que estavam começando a usar o ChatGPT para fazer trabalhos de escola, né, em vez de fazerem eles mesmos. E aí, tinha um grupo de professores falando que isso era ruim, não sei o quê, e o outro falou assim, gente, imagina quando veio a calculadora e os alunos tiveram que aprender a utilizar essa ferramenta e aí não fazer mais conta de cabeça. O que que isso ocasionou na educação? A gente evoluiu no ensino da matemática, então a gente começou a estudar álgebra, sei lá, aritmética, não sei, não sou de matemática, tá, gente? Então posso estar falando besteira, mas no sentido, a gente começou a botar letras junto com as coisas, porque a gente conseguiu ir mais a fundo, porque o básico estava sendo coberto pela calculadora. Eu acho que faz parte da nossa geração, da nossa tarefa agora, entender esses movimentos e como a gente pode aproveitar isso para maximizar o nosso potencial, não tendo medo, igual o Ale falou, não é ter medo do que está vindo, mas como é que a gente vai usar isso a nosso favor para, de repente, ir mais longe, né? Aproveitar esses recursos para que a gente possa fazer mais e transformar o mundo de alguma forma, né?
É uma oportunidade para a criatividade se destacar mesmo, de verdade. Olha só, a gente fala, por exemplo, vamos supor, como é que a gente ensina crianças, né? Como é que a gente faz educação nas escolas? A gente tem um professor na frente de um quadro, escrevendo a matéria, passa essa matéria, passa a lição de casa para uma turma com várias pessoas. É o mesmo modelo há muitas décadas. Há muitas décadas é o mesmo modelo. Aí a gente fala assim, a gente passou pela pandemia e teve uma forçada para ir pro digital. Agora nós vamos pro digital. Como é que foi no digital? Você pega um monte de criança, bota numa sala virtual.
A mesma
fica
coisa.
Fica um professor com um quadro. Gente, não estão usando o recurso do jeito que poderia usar para inventar coisa nova, para atrair atenção, para realmente ter um ganho, uma, sabe, transformar esse modelo. Alguns utilizam nesses recursos, né? Eu faço uns cursos, às vezes, online, que o pessoal, poxa, eu penso assim, esse aqui sabe usar os recursos. Faço até propaganda de graça, tá? O curso do Felipe Deschamps de programação. Cara, impressionante o que ele faz naquele curso lá, tá? Aproveitando recursos digitais, assim. Então, é isso de a gente olhar e saber se reinventar também, sabe? Acho que isso vai fazer toda a diferença.
É isso aí. E eu queria perguntar, aproveitar que deu esse gap aqui, pra Pri, pra Clark, se vocês usam inteligência artificial no trabalho de vocês, vocês já usaram o ChatGPT pra dar aquele help, assim? Tipo, ah, escreve um código aí pra mim, ou alguma coisa nesse sentido. Não sei nem se vocês ainda escrevem código, tá, gente? Mas vamos lá.
Cara, pra escrever código, não. Mas já usei, sei lá, tirar dúvida, assim, que acaba surgindo no dia a dia. Eu acho que uma coisa recente que eu usei, assim, que, enfim, que eu curti bastante, foi pra gerar imagem pra usar de
no Instagram.
Base. Não.
Não, mentira.
De base pra tatuagem, porque eu tava com muita vontade de fazer uma tatuagem e eu queria fazer, gente, um porco jogando vôlei. E é meio difícil achar referência pra isso na internet. E, tipo, eu queria um porco fofinho, entendeu? Aí eu, poxa, usei muito, assim, o chat pra gerar. Aí a ideia é mandar, assim, pra referência, né, pra tatuadora, que daí ela monta, tipo, em cima disso, né? Então, nesse cenário, ainda tem o caso de a gente ter a criatividade em cima do processo, né? Uhum. Mas tem muita... Eu tava até pensando nisso depois que eu fiz. Cara, poxa, tu pode muito fazer isso e tem muita dor que pega e faz, assim, conforme você chega lá com o desenho pronto, né? Uhum. Então, é muita coisa que acaba substituindo, assim, mesmo. E, nossa, eu fiquei bem surpresa, assim, com a qualidade, sabe, das imagens, assim, né? Conforme eu fui... Né? É, exato. E, tipo, eu fui pedindo, assim, cada vez mais específico, de acordo com o que eu queria, e deu super certo, assim.
Chegou a pedir, por exemplo, pra... Ah, faz num formato... Desculpa, Edu.
Não, ia perguntar se ela tá com a tatuagem aí pra mostrar pra gente. Depois a gente vai bater uma foto e postar pra vocês verem também.
Isso, depois como é que ficou, né? E fica exclusivo de qualquer forma, né?
Mas vai ser a capa desse episódio, mentira.
Ah, caramba. Eu ia perguntar assim, ó, se tu tentou perguntar, por exemplo, pra já fazer num braço ou numa perna, né? Não sei onde tu pretende fazer a tatuagem, mas pra simular uma imagem de tatuagem, tu pediu dessa forma ou não? Ou tu pediu o desenho?
Então, eu pedi os desenhos, eu pedi também de tatuagem, só que aí quando ela gerou de as tatuagens em si, eu não curti muito os desenhos, mas gerou bem certinho, assim, sabe? No meu caso foi no braço, né, o que eu tava querendo fazer aqui atrás, e tava lá, assim, mas eu não curti muito os desenhos em si, porque daí era, tipo, uns porcos musculosos, assim, com um bração, tipo, maromba, aí eu pensei, não, não é isso que eu quero.
Você vai fazer a tatuagem ou não? Decidiu?
Ah, eu quero fazer, só que eu vou esperar passar um pouquinho agora o verão, né, gente? Quero aproveitar um pouco de praia. Faz tatuagem, você tem que ficar lá um mês e pouco ficar sempre na praia. É, se minha tatuadora vê eu postando um story na praia, ela vai me bater, entendeu?
Mas, ó, Edu, eu usei ontem o chat GPT porque eu estava plantando. Eu estava, tipo, transferindo uma planta de um vaso para outro, assim. E quando você corta uma planta, ela solta um líquido, né? Uhum. É, e esse líquido é muito doce, assim, então pode atrair formiga, dar praga, etc. E aí tem, tipo, você coloca coisas pra cicatrizar. Então tem, tipo, pomada de cicatrização, ou então usam canela. E aí Caraca. Você coloca antes de colocar. Só que eu não tinha canela. Aí eu falei, putz, o que é parecido com canela? Uma farinha de trigo, talvez? Só que eu não sei se eu vou matar a planta. Aí eu usei o chat GPT. Ah, o que tem de cicatrização? Aí ele me passou tudo, não passou farinha de trigo. Aí eu perguntei, e farinha de trigo, pode? Aí ele falou, ah, farinha de trigo é um ótimo cicatrizante. Aí eu falei, cara, será que ele tá só copiando o texto? Deixa eu tentar outro. E cacau, pode? Aí ele mandou, tipo, o mesmo texto. Um pouco diferente, mas tipo, ah, cacau é um ótimo cicatrizante, pode ser utilizado. Eu falei, tá, vou perguntar uma coisa bem absurda pra ver se ele tá me trolando ou não. Aí eu perguntei, e maçã, pode? Aí ele, não tenho nenhum registro de maçã usado. Eu falei, então, poxa,
menina, você tá doida, menina. Que pergunta é essa, mulher?
Partiu farinha de trigo, deve funcionar. Caraca, plantei, véio. Depois eu conto se minha planta tá viva. Mas é muito louco.
Por favor.
Porque aí até meu namorado falou assim, cara, falam que, tipo, o chat GPT não vai substituir, né, as pessoas. É, quem vai ser substituído é quem não sabe usar essas tecnologias a seu favor, né? Porque, tipo, de fato, não me deu uma primeira resposta que eu queria. Você tem que ir lá e tentando de outras formas até te dar a resposta que você quer.
Eu só consigo pensar na Bela Gil falando assim, você pode substituir canela por farinha de trigo.
Pode substituir essa carne por essa melancia.
Como assim, cara? Como assim, cara? Não, peraí. Ai, que doideira, cara. E assim, ó, deixa eu perguntar uma coisa, Clary, tu que tá envolvida no mundo mais de produto, né? Do ponto de vista ali de produto e tal. Você acha que faz sentido, por exemplo, assim, ó, vamos supor que você quer ter uma ideia de alguma coisa que pode fazer sentido para um front-end. Chegar e pedir pro ChatGPT para ele fazer alguns modelos de sugestão da melhor forma, já considerando o UX ou não sei o que, não sei o que. Claro que ele não vai acertar, mas ele vai trazer vários sinais de alguma coisa que poderia... Às vezes dá um guia de algo. O que, que você acha? Faz sentido por esse caminho?
Cara, eu acho que
caminho?
É possível. Eu ainda acho que... Às vezes a gente esquece que o ChatGPT existe, sabe? Tipo, eu me pego muitas vezes, por exemplo, fazendo pesquisa no Google. E, tipo, depois eu penso... Cara, o ChatGPT podia me ajudar melhor do que o Google. Então, acho que a gente ainda não usa tanto a nosso favor. A gente nunca fez nenhuma prototipagem utilizando o ChatGPT. Mas eu tenho um PM que já escreveu história de usuário usando o ChatGPT. Então, ele colocou... eu quero criar uma funcionalidade com isso. Cria uma história de usuário para isso. E ele vai lá e cria no formato certinho. Então, vejo várias aplicações, mas acho que a gente precisa explorar mais também, sabe?
E aí, uma pergunta em cima disso. Quando isso acontece, você acha que é justo a pessoa dizer que ela fez isso com base numa criação do ChatGPT? Ou ela assume como uma criação dela?
Tu assume quando pesquisa no Google?
Mas é bem diferente.
Tu assume quando tu diferente. Lê numa enciclopédia? Tu assume quando tu... Eu não sei se é tão diferente assim.
Ah, é complicado,
assim.
Né?
É, porque se você lê numa enciclopédia, você faz referência direta àquilo, você precisa... Teoricamente, você precisa dar referência da fonte, né? No mínimo.
Exatamente.
Mas...
Assim, perfeito. Bom ponto.
Agora, se é uma criação sua, não. Aí você é o autor... É só sua. Agora,
acho que depende de onde é aplicado, não? O que vocês acham? Tipo, depende do propósito que você tá usando. Se é algo assim, acho que a pessoa escreveu uma história de usuário. Pô, só foi realmente um copiloto para ela fazer o trabalho dela, uma alavanca para isso. Agora, se eu tô produzindo um conteúdo, porque teve uma história de um cara que fez um livro infantil, né?
Ouvi já isso aí.
100% criado por IA generativa. Só que ele deixou claro que era criado por IA generativa. E cara, ficou bom.
Acho que tem que dar os créditos devidos, né? Tipo, uma história de usuário ainda é menos problemática, porque, enfim, você não vai ganhar tantos créditos em cima disso. Mas talvez essa assinalar, né, que tipo, foi gerado eu mais a IA generativa.
Com o auxílio de, né?
Porque, de fato, não foi só IA generativa, né? Teve uma pessoa ali que conduziu, que colocou algumas coisas que ele queria e etc. E foi
deu
gerado.
Morte,
então,
né?
Ó, falando pelo lado do
colocar o crédito pros dois.
Falando pelo lado do desenvolvedor, você não consegue codar só com o ChatGPT. Você tem que saber o que você tá fazendo e guiar ele. Tem que saber. Você vai pegar lá, pode ser que algumas coisas caem meio na cagada lá, mas aí é a mesma coisa que o Stack Overflow. O pessoal já fazia Ctrl-C, Ctrl-V do Stack Overflow e às vezes, funcionou o código. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada depois, mais pra frente e tal, se tu não sabe o que tá rolando ali. Então ele realmente é um acelerador nesses casos, sabe?
Só fazer um pequeno disclaimer aqui pra você, amiguinho, amiguinha que está nos ouvindo. Quando você colocar conteúdo no ChatGPT, tenha certeza absoluta que você não está compartilhando dados estratégicos ou confidenciais da companhia. Porque esses dados ficam lá e depois eles podem ser compartilhados com terceiros. Houve casos, durante esse ano, vazamento de connection strings... Não da nossa companhia, mas a gente viu notícias na internet, né, de dados estratégicos na internet, porque você mandava gerar,
Samsung,
gerar
né?
Igual.
Tem uma notícia da Samsung aberta, bem aberta, alguma coisa assim.
Então, cada firma ter a sua instância de GPT especialista para fazer determinada coisa. Cuidado.
Perfeito. Até tem na Azure hoje em dia, né? Tem as instâncias do ChatGPT. Eu ainda fico meio com o pé atrás quando é assim, porque eu não sei se o quanto... Teoricamente, lá nos termos, eles dizem que não estão reutilizando. Mas você também pode fazer a tua própria instância. Pode rodar na tua máquina, né? Pega um desses modelos que a Meta criou, que é com base no Llama, tem o Llama 2, que funciona muito bem, e gera lá usando um alpaca, vicunha, guanaco ou...
Camelo,
tá pra mim. É, sei lá, tem umas linguagens ali que você pode utilizar. Eu rodo na minha máquina local aqui, né, um modelinho, utilizando até uma linguagem nova que eu tô apaixonado aí, que é o Mojo, rodando um Llama 2, cara, funciona rapidíssimo, muito bem, e é o meu chat GPT privado, sabe? Isso é muito bacana.
Ale, sabe o que vai ter na Azure também? Sun Altman.
Ah, Sun Altman. É mesmo, né, cara? E aí, pô, que história doida, né, gente? Vocês viram isso aí? Pegaram o cara, olha só. A empresa que tá por trás de toda essa tecnologia, né, que a gente tá falando, é a OpenAI. E a grande diferença dela, ela era, por exemplo, tinha outras empresas que também estavam olhando já para IA generativas. Porque tudo surgiu, gente, assim, só um escopo bem rápido. Tudo surgiu porque o Google lá atrás fez uma publicação, eu acho que em Stanford saiu um paper falando sobre uma técnica de Transformers. É uma técnica de inteligência artificial, tá? É o nome dessa técnica que ela utiliza modelos que são mais genéricos, que podem pegar coisas de várias fontes e fazer o que o ChatGPT faz, basicamente, tá? Então, várias empresas já estavam utilizando esse paper como referência e fazendo as suas próprias linguagens de grande escala, né? Essas LLMs aí. E aí, o que que acontece? A OpenAI, ela foi fundada inicialmente pelo Elon Musk, junto com esse cara, que é o Sam Altman e mais algumas pessoas. Eles pegaram e foram espertos que eles lançaram primeiro para a mão do público. E aí que é onde estourou. Tanto é que teve notícia no começo do próprio Google falando assim: ah, isso não é, esse chat GPT é meia boca, a gente tem um bem melhor aqui dentro. Daí o Google foi mostrar, passou vergonha, porque não funcionava, né? Na apresentação ao vivo, o Bard lá, Bard ou Bart? Agora não me lembro, é Bard, né?
Bard.
E aí ele apresentou esse modelo, mas não funcionou tão bem na época, agora já várias correções. E aí o que que acontece? Ganhou muita força e tinha esse CEO. Num determinado momento, o Elon Musk saiu fora da OpenAI, sei lá por quê, e ele montou a própria dele também, a própria empresa dele que faz as pesquisas e tal. E, gente, a OpenAI, ela fez uma parceria muito forte com a Microsoft, então vocês vão ver o chat GPT dentro do Bing, por exemplo, dentro do Office, dentro de várias coisas. Não é exatamente o chat GPT, mas é a mesma origem lá que eles estão colocando em várias coisas.
No Edge tem.
No Edge, né, no Windows agora, tá, nas versões prévias do Windows já vem o Copilot lá, né. Só que do nada, há uns meses atrás, eu não sei, não me lembro exatamente quanto tempo faz, mas não é meses ou semanas atrás, pegaram e falaram assim, o conselho falou, vamos mandar o Sam Altman embora porque a gente não confia mais nele. Pegaram e mandaram o cara embora, do nada, um dia depois de uma apresentação super relevante, um ou alguns dias depois, tá, de uma apresentação super relevante, mandaram o cara embora do nada. Aí os funcionários se revoltaram, fizeram uma carta aberta e falaram que eu tudo pra Microsoft, que a Microsoft falou assim, então eu contrato ele, já que vocês mandaram embora. E aí os funcionários se revoltaram, fizeram uma carta aberta e tipo, sei lá, 80% dos funcionários iam embora, cara. Olha o nível de influência do cara, o cara não deve ser fraco, né? E aí o conselho voltou atrás, trouxeram ele de volta pra OpenAI e dois caras do conselho saíram fora e falaram, então eu não fico. Se ele tá aqui, eu não fico. E foram embora. Ai, que doideira, cara. Explicação pro público?
Eu sei o que aconteceu ali.
Fala aí.
Os diretores falaram assim, pro chat GPT gerar uma carta de demissão pra alguém da companhia. Aleatoriamente ele escolheu o Sam Altman e já enviou, tá entendendo? Então foi tudo mal entendido.
Isso, e a própria carta gerada depois pelos funcionários também. Cara... Que doideira, né, meu? Que doideira. Ah, a gente tinha falado ali, né, de algumas coisas. Eu queria resgatar um negocinho aqui, que é o seguinte. Na hora que a gente tava falando de geração de imagem, surgiu também pra mão do público muitas trends.
Muitas trends, eu ia
muitas
falar disso
também. Muitas trends. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessas trends aí.
Uma delas, já posso começar dizendo, que foi bem recente também o lance de... coisas estilo Pixar. Vocês chegaram a tentar fazer vocês no estilo Pixar? Eu vi que teve até tipo município, cidade fazendo. Ah, como seria cidade tal se fosse no universo da Pixar? Vocês também tentaram? Não.
Eu não fiz.
Não.
Essa não.
A Clara não fez da Pixar, mas ela fez outra. E eu
ela fez outra, ficou muito
legal. É lá
legal.
Que a gente quer chegar.
É lá que a gente tá mirando.
Então, na minha bolha do Instagram, assim, teve muita gente fazendo, tipo, ah, como seriam meus filhos, como seria eu grávida e etc. Então, nessa trend eu entrei, tem muita pessoa também falando, nossa, não faça isso, você está dando seus dados, suas fotos, eles podem manter por sei lá quantos anos, mas enfim. Coloquei minhas fotos lá. Isso. Pode usar, né?
Tipo... Já tem.
Já tem, né? Muito bom. E coloquei, e aí, nossa, muito legal, assim. Tipo, às vezes eles geram algumas... Só pra explicar, você coloca, tipo, umas 12 fotos, mais ou menos, suas, de ângulos diferentes. E aí ele gera um modelo, e aí gera, tipo, várias coisas. Você grávida, filho, filho menino, filho menina. E é muito louco, assim, porque é muito perfeito. Tipo, tem algumas fotos que saem com alguns erros, tipo, ah, algumas eu saía com 3 braços, ou 6 dedos, tipo...
Acontece.
Tem uma estranha, mas na média sai muito legal, assim. Aí foi ótimo, gerei meus filhos, muito lindos. Bom que eu pude mandar pra minha família... E fala, gente, olha, podem olhar, agora esperem mais 5 anos.
Mas assim, se quisesse antecipar e já começar a botar nos coisinhos na parede, fica à vontade.
É isso, não vai ser agora.
Mas e além disso, tem vários filtros também, né, de aplicativos, sim, tipo, tanto o Insta quanto o TikTok, de aqueles que mostram você envelhecendo.
É muito louco.
É muito louco, e é tão fidedigno, né?
Sim, esse que eu usei foi o Remini, e aí ele também tem para outras várias coisas. E uma das coisas que ele tem, que é muito legal, é de melhorar a qualidade de fotos antigas. Então, tipo, essas fotos que a gente tem, tipo, de vô, infância, que não tinha uma qualidade boa, a gente testou também e, cara, fica muito boa, sabe? Ele faz com que a foto pareça que é recente, assim, muito legal.
Oi, dá um trabalho fazer isso no Photoshop, tá? Dá um trabalhão.
Não, e é tipo um filtro, 5 segundos, sua foto tá pronta.
É.
É isso.
Eu imagino um designer, algum profissional da área vendo isso pensando, meu Deus, cara, a minha vida acabou.
Eu vou dizer pra vocês que eu tô torcendo pra que essa tecnologia aí de imaginar a gente mais velho, ela não dê certo, ela não tenha dado certo, ela não tenha a menor precisão, porque eu fiz e eu fiquei muito feio. Não, eu não quero, vai ter que mudar isso daí.
Caramba, cara.
Teve uma outra trend também que tava muito forte, que era aquela de te criar em, tipo, sei lá, em contexto mais de fantasia, assim, né? Tipo, sei lá, um tu elfo, alguma coisa assim, totalmente aleatória, né? Também pegou muito forte. Pelo menos eu via muita gente na minha timeline postando, assim, várias fotinhas de, tipo, nossa, como eu seria... Se fosse um outro mundo, um mundo mágico, alguma coisa assim, sabe? Tipo...
Tem várias variantes de desenhos, né? Eu vi, na verdade, essa daí, eu acho que até foi uma das primeiras trends com IA generativa, foi essa, que foi com um app chamado Lenza. O pessoal pirou e botava no perfil, assim, né? Tu mandava algumas fotos e tal, colocava no perfil e ele gerava a partir disso aí. Aí, aquele sangue do desenvolvedor, eu falei... Eu vou fazer no meu computador, eu não vou baixar um aplicativo. Né? Aí eu escrevi um artigo também, tá no blog lá, Inteligência das Coisas, hein, gente? Dá uma olhadinha lá, inteligenciadascoisas.com.br. Tem um blog lá mostrando como fazer no teu próprio computador pra não depender de um app, tá? E aí era bem isso mesmo, você gera imagens tuas, várias imagens de perfil que eu utilizo foi tudo gerado dessa forma, assim, também. Então foi bem bacana. Agora, só uma curiosidade, puxando rapidinho um outro ponto que eu falei que eu ia falar mais tarde, que aconteceu com o Bard e aconteceu muito recente com o tal do Gemini, né? O Gemini era essa inteligência artificial que agora dizia que ia superar o ChatGPT, porque ele, por exemplo, o ChatGPT, ele pega todos os inputs, todas as entradas que ele recebe, seja ela de imagem ou seja ela... de áudio, não sei o que, primeiro ele converte para texto e depois ele usa esse texto como entrada para obter as respostas, tá? É assim que ele funciona. E teoricamente o Gemini, ele já foi treinado com imagens, já foi treinado com áudio, já foi treinado direto com as fontes, então ele lidaria muito melhor já direto com as saídas disso, porque ele está trabalhando na fonte original, né, desse dado de entrada. E aí foi feita uma demonstração, aí a pessoa pega assim um vídeo de cima em tempo real e ele vai conversando com o Gemini e assim, o que que é isso aqui? É um risco. Aí agora, tá aparecendo um pato. Daí, pintou esse pato de azul. Esse pato tá nadando num rio. Esse pato não sei o que, não sei o que. E vai falando, cara, parece um negócio impressionante, incrível assim. Não que não seja, não que por trás daquilo ali já não seja muito impressionante, mas eles deram aquela bela, eu aumento, mas eu não invento, sabe? Tipo assim, aquilo ali não acontece em tempo real.
O pessoal fica empolgado, né? E aí quer mostrar novidade. E também tem todo o lance de mercado, né? De ser... Enfim, pensa quanto isso não mexe com ações e com expectativas, né? Também de quem tá na frente.
Tem aquele negócio de produto lá. Aí o arquiteto falando de produto, né? Isso vai dar muito super certo. Que é o tal do Mágico de Oz, né? Que eu gosto de chamar que é o Pepe, já tirei a vela. Que você entrega a funcionalidade, mas por trás tem alguma mecânica não inteligente, né? Que é uma boa medida para você medir sucesso de ideias, né? De você entregar alguma coisa mais rápido, etc e tal. Mas que não tem nada a ver com esse rolê do Gemini ou Gemini, eu não sei. Porque, pô, tudo bem, a gente quando vai fazer a apresentação, para dar tudo certo, a gente grava o vídeo. Mas a gente fala que a gente gravou um vídeo, né, bicho? A gente não fala isso. Que é um bagulho ao vivo lá, olha como funciona rapidão, tenso.
Fica chato, né? E pra gente, olha só, cada vez mais, vocês já repararam que as aplicações que a gente utiliza, seja no, assim, nos vários dispositivos que a gente tem, elas estão ficando cada vez mais online também? Por exemplo, assim, ó, você não tem, às vezes você não tem nem o Office mais instalado na tua máquina, você quer usar lá um Lucidchart, um Miro, ou um Trello, ou qualquer coisa, você hoje recorre a maior parte das aplicações rodando no browser, né? Então, você consegue fazer isso rodando lá. Então, isso está demonstrando que a gente conta por padrão que a gente tem internet infinita em qualquer lugar, né? Então, que você vai ter Wi-Fi, você vai ter 3G, vai ter 4G, 5G. E eu queria que a Clary contasse um pouquinho da experiência dela, desse choque de realidade que ela teve recente com isso.
Cara, é muito louco, porque as coisas vão acontecendo e a gente, tipo, não lembra como era antes, né? Tipo, sei lá, o WhatsApp. Como é que era a vida antes do WhatsApp? A gente mandava SMS e custava dinheiro, então você mandava, tipo, sei lá, uma, duas pra pessoa no dia, sabe? Tipo, é muito maluco, assim. E as coisas vão evoluindo e a gente vai só recebendo, a gente presta atenção, né? E o 5G é isso, tipo assim, hoje a gente tem uma velocidade absurda de processamento e, tipo, inclusive o 4G, né? Proporcionou isso que o Ale falou, de, tipo, esses vários apps que a gente usa e tá logada com celular, chama Uber, chama iFood, tem sempre internet disponível e a gente nem lembra como era. E aí, mês passado, eu tava em El Salvador. E aí eu fui comprar, tipo, um chip de internet. E aí eu tava usando aqueles eSIM, sabe? Não sei se vocês já usaram, mas é uma ótima tecnologia também, que você não tem que comprar o chip físico. E aí eu fui usar, eu fui comprar um plano, e aí falava assim, ah, em El Salvador o único plano que tem é 3G. Aí eu pensei, ah, beleza, gente, 3G tá bom demais, vai
tanto
funcionar.
Já, né? Usei por muitos anos, assim, nunca 3G, me deu problema.
Não. Vai ser a mesma coisa, né? Nem dá pra perceber. E aí eu cheguei em Salvador, minhas mensagens do WhatsApp não iam, sabe? Tipo, não enviavam. E aí eu tava com uma amiga, eu falei, suas mensagens estão indo? Ela, não. Eu falei, mas o senhor tá no 4G? Ela, tá. Eu falei, putz, é isso então. E cara, cada mensagem dava um delay de tipo assim, 60 segundos pra enviar. As fotos não baixavam, o vídeo muito menos. Eu não conseguia chamar Uber nos lugares. E eu falei, caramba, nem tinha reparado como que mudou o mundo, assim, o 4G e agora o 5G, né?
Nossa,
e
é incrível como a gente se acostumou com isso, assim, né? Do ponto que você percebe muito quando você fica sem no dia a dia, assim, e tal. E você tava comentando do SMS, eu nunca me esqueço uma vez. Nossa, eu lembro que eu tava com um crushzinho, né, na época da escola, do fundamental lá, e a gente trocava muito SMS. Cara, chegou uma fatura, a minha mãe veio falar comigo, porque era, tipo, páginas e páginas, assim, de cobrança. E eu, tipo, meu Deus, o que que eu falo agora? Ai, ai.
Teve a onda dos 3 segundos também, lembra? Aqui, eu não sei se vocês lembram disso, mas era da minha época.
Podia cancelar a mensagem que foi enviada?
3 segundos, não. Era ligação que 3 segundos não cobrava pra você ligar com uma pessoa. E aí eu e minhas amigas na época, sei lá, eu tinha uns 12 anos, a gente conversava, contava casos por 3 segundos. Era tipo assim, oi, tudo bem? Pá. Ontem eu fui numa festa. Pá. Fulaninho ficou com
você.
A gente ficava tipo 2 horas conversando em 3 segundos.
E assim,
aí,
nasceu o Twitter.
4 segundos, você era cobrado, sabe? Então tinha que falar muito rápido e nos 3 segundos.
Caramba, meu, que doideira. Ou, assim, né, louco, né, eu acho que eu vou ser o único daqui, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu vou ser o único daqui que talvez vivenciou isso, que devo ser o mais velhinho aqui, mas não, Chico?
Ah, eu tenho 39, amigo, duvido você ganhar de mim.
Ah, então estamos empatados, eu vou fazer 39 agora, então estamos quase, quase igual. Então, beleza, mas ó, Chicão, vamos lá, vamos relembrar então.
Guarda aqui a sua idade!
Ali, né, eu tive muita sorte porque... meu pai tinha uma empresa de tecnologia, né? Então, ele colocou computador muito cedo lá em casa. E a gente teve acesso à internet muito cedo, praticamente logo que ela lançou no Brasil ali, né? Então, ali pra 95, 96, a gente já tinha internet, né? Já tinha alguma... E não tinha buscador, não tinha nada disso, né? E, cara, o que que acontece? Pra gente conectar na internet, até os anos 2000, vamos colocar assim... Meu, você tinha que... Era discava, né? Aí ele fazia um barulhinho daquele de fax, você tinha que esperar completar. Então, tinha uns esquemas, assim, que se, quando você usava, tinha a questão do pulso. Ah, porque um pulso tinha um determinado valor. Então, você conectava, muitas vezes, tipo, na sexta-feira à noite e deixava para desconectar só na segunda de manhã. Só que isso dava um problemão, porque às vezes o telefone ficava ocupado, então ninguém conseguia ligar para ti em casa. Meu, é umas coisas que a gente passava... E que pra gente era normal, sabe? Ou a gente não para pra pensar assim, ó, que se um tempo atrás eu quisesse encontrar com um de vocês, talvez eu teria que ligar na casa de vocês, teria que perguntar por vocês, se não tivesse, talvez ligar pra um vizinho, deixar um recado. Olha, quando a pessoa voltar... E hoje, se tu manda uma mensagem e a pessoa não responde em 5 minutos, eu tenho um cunhado que ele manda assim, ó, vácuo, não me respondeu, vácuo. Aí eu, calma, cara, peraí.
Isso, gente, tá, já tem uma história, inclusive, maravilhosa, de uma amiga minha que eu tava morando com ela, e aí ela mandou mensagem pra mãe dela não atendia, ligou pra mãe dela não atendia, mãe dela mora sozinha. No intervalo de, tipo, 2 horas que a mãe dela não falava com ela, ela ficou desesperada, mandou o porteiro arrombar a porta da casa da mãe dela.
Meu Deus!
E a mãe dela tava só tirando um cochilo, gente. Ela acordou com alguém arrombando a porta.
Meu Deus do céu!
Então, assim, céu, a gente é muito, cara, assim, né? Imediatista, cara. O WhatsApp tem que responder na hora. Como assim? Se não responde, aconteceu alguma coisa.
Sim, mas...
Tô louco.
A minha mãe também, ela fica super preocupada. Uma vez a gente tava em Floripa, o meu irmão também, ele acabou ficando sem bateria, aí ele tava sozinho, assim, tipo... Nossa, ela ficou preocupadíssima, me ligou, ele tava comigo um pouco antes, aí pediu pra ir atrás dele, não sei o quê. Tipo, cara, muito, sabe, questão de, nossa, sei lá, acho que deu 1 hora, assim, ela já tava desesperadíssima, assim, né? Aí ela sempre fala, ah, quando tu for mãe, tu vai entender, sempre joga essa carta, né? Mas enfim, acho que vai demorar um tanto, então...
Mandar as fotos do filho, ajuda.
É verdade. Vou montar lá pra mandar pra ela, ver se acalma o coração.
Gente, eu queria trazer um outro tópico bastante complicado que a gente tá passando com tudo isso de tecnologia também. A gente passou por várias coisas aqui, principalmente na parte de IA. E aí, todo mundo passa por o que eu vou falar agora, que é assim, receber ligação que tu atende e fica em silêncio, ou receber ligação que a pessoa até fala contigo e bola todo um... se passa por um atendente de alguma coisa, realmente assim, um golpe muito bem elaborado, mas muito bem elaborado, que eu fico pensando assim, a gente que trabalha com tecnologia, às vezes quase cai ou cai em alguns desses golpes. Imagina as pessoas que não têm a menor noção de tecnologia, né? Aquela vozinha, vozinho que fica em casa, que recebe uma ligação tal, quanto golpe não cai, né? Falando de sequestros, não sei o que e tal. E uma das coisas que tem aumentado cada vez mais, a gente tinha falado ali, eu dei o exemplo do Arnold Schwarzenegger, né? Eu fiz uma brincadeira aqui também, de novo, eu amo essas coisas open source, testar, brincar e validar, né? O Chico também é bastante desse negócio, né, Chico? E eu tava dando uma brincada com um gerador de voz, que tu pega, sintetiza a voz de uma pessoa e tal. Então eu peguei a voz do PM do time aqui, o Thiago, né? Thiago Sanches aqui, de brincadeira. Falei com ele e tal, né? De brincadeira, e gerei a voz dele cantando Taylor Swift. Ele cantando uma música da Taylor Swift, assim.
Meu Deus, precisa ouvir, me manda depois.
Assim, né? Não ficou bom, mas dá pra dizer que é ele. Dá pra dizer que é ele, talvez meio rouco ou não sei o quê. E tipo assim, se eu fiz isso em casa, no meu computador, um monte de gente já tá muito melhor do que eu, porque dedicou tempo, mais gente, mais coisa com esse propósito pra... falsificar uma voz, né? E a gente, claro, a gente deu um monte de risada, mas a gente também começou a conversar sobre o que que isso acontece, né? O que que isso faz? Eu queria que o Edu falasse um pouquinho também do caso ali da Ariana
tem,
e tal.
Cara, tem muito disso, né? Mas é muito como você falou. Se em casa a gente já consegue fazer, sem muito conhecimento, uma coisa robusta, imagina quem realmente se dedica pra isso e tal, né? E aí, recentemente, esse ano teve... No YouTube encheu, gente, de versões de artistas cantando músicas de outras pessoas, tipo Ariana Grande cantando Envolver da Anitta, Fred Mercury cantando Rolling in the Deep da Adele. Uhum. Então, tem até uma do Bolsonaro e do Lula cantando Evidências. Então, assim, cara, qualquer... Não precisa ser um cantor imitando um cantor, pode ser qualquer pessoa cantando, né? Mas eu tava pensando, isso é tão promissor, na verdade, né? Porque às vezes a gente leva pro lado zoeira, mas pensar, tipo assim, num filme. Já pensou que, curioso, se você puder dublar o filme com a voz original do... original, né? Entre aspas, do artista ali, do ator, da atriz, e com a movimentação da boca já em português, porque já dá pra fazer isso, né? Uhum. Então, tem umas possibilidades bem, bem malucas aí, se a gente parar pra pensar.
Cara. Até coisas mais simples, né? Tipo, aquela placa da NVIDIA que substitui o seu olhar e aí você pode olhar pra qualquer lugar e ela tá olhando pra você.
É, o Gazer Redirect, que é o nome da técnica que eles utilizam, né? Eles têm tu usa um programinha da NVIDIA, que é o NVIDIA Broadcast, e dentro do NVIDIA Broadcast tem essa opção de selecionar esse Gaze Redirect, né? Então, você tá numa reunião, olhando pro lado, mas ele automaticamente gera pra ti em tempo real como se você estivesse olhando pra câmera. Muito interessante, assim.
Aí você agora, pode ler um texto, pode ler um script, né? E parecer que não tá fazendo.
É muito impressionante, porque aí você falou esse negócio da dublagem, e aí, assim, de novo, gente, reforçando, opinião, tá? Eu não sou um grande fã de filme dublado. Eu respeito, entendo que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, todo mundo fala isso e tudo mais, mas eu geralmente tenho a preferência assistir a obra no idioma original, porque tem o som original ali, tem um monte de coisa, às vezes até a intenção da fala do que foi colocado, ou coisas que, pra mim, faz diferença assistir assim. Eu gosto de filme legendado, eu gosto, tá? Então, e aí, cara, só que se tiver uma possibilidade de fazer algo que traga a mesma entonação, o mesmo timbre de voz, o mesmo volume que foi usado tudo, só mude o que é falado, cara, aí...
É diferente já, né?
É diferente já, já é mais encantador, sabe? Aí, claro, existe essa preocupação dos dubladores e tal, mas aí entra uma coisa, o Wendell Bezerra, né, ele é dublador do Goku, do Bob Esponja e de várias outras coisas, ele tem um canal no YouTube, assim como outros dubladores também falam bastante sobre esses assuntos, assim, e ele tava falando que, assim, cara... Se nessa greve dos roteiristas, ou não sei o que, de atores que teve também, entrasse essa questão da dublagem e, por exemplo, em vez de se pagasse, vamos supor, uns 5 milhões pra ele pra usar à vontade a voz do Goku e a voz do Bob Esponja, ele falaria, cara, beleza, pra mim tá tudo certo, entendeu? Pode usar. Não precisa mais eu ficar indo lá, você pagou o royalty da minha voz e tá tudo certo. Então, tudo vai depender do tipo de acordo que você faz e como que é. É claro que o que acaba caindo, assim, num cenário bem complicado é que quando a gente pensa em atores, escritores, coisa e tal, a gente sempre vai pensar em nomes grandes, né? Hollywood, essas coisas. Uhum. Mas a quantidade de ator de filme pequeno, de coisas, de várias outras coisas que vai acabar sofrendo com isso, que provavelmente é quem mais sofre, onde entra o cenário complicado, né?
Por outro lado, se seguir por esse caminho, a gente iria perder pérolas como Freakazoid, por exemplo, né?
Entre outros.
Entre outros.
Uhum. Né? Entre outros.
Então, bicho, é sempre um negócio assim, bem, bem complexo. Enfim, cara, vocês perceberam tanto que a gente falou de inteligência artificial e suas variantes nesse episódio que era pra ser sobre tudo que aconteceu em 2023?
É que tá tudo tão interligado também, né? Eu acho que, de uma forma geral, foi o grande tema que dominou o mercado de tecnologia, assim, né?
Foi o ano da IA, né? Foi o ano da inteligência artificial, assim.
Só voltar aqui, vocês estavam falando, né? Aquele negócio lá de ligar e etc. Eu lembrei de um dos memes que começaram a surgir, não sei se é meme ou se era real, que a galera começou a ter aquela ideia, né? E se, em vez de cada pessoa ter um celular, cada casa tivesse um telefone, mas fosse o telefone da casa. E que aí você ligasse para o telefone da casa e as pessoas atendiam. Não ia ser mais barato? Que gênia, né? Se ao invés de ter o dinheiro impresso, a gente tivesse um papel que você escreve o valor, entrega para as pessoas e pronto, aquele papel vale o valor que você escreveu. Usei esse meme para lembrar, só para voltar aqui, uma coisa mais da minha área, acho que da Pri também. A gente vem desde ali começo dos anos 2000 falando mais sobre virtualização, sobre programas rodando em várias plataformas, né? Java tá aí com 1 bilhão de dispositivos desde que surgiu, nunca aumentou esse número. E esse ano foi o ano do .NET 8, versão 8, que saiu aí a versão nova do .NET. E agora, o foco deles tem sido cada vez mais em relação à frente do tempo, né? Programas compilados. Não sei se a Pri ficou sabendo alguma coisa nesse sentido, Pri? Do .NET, da .NET Conf?
Cara, eu não cheguei a assistir.
Cara, eu também não. Eu só li as mensagens na internet, né? Os posts e tal. E, bicho, eu tô achando isso muito curioso, porque mercado de tecnologia vive de ciclos, né? A gente está vindo de um ciclo de... Quero rodar em qualquer lugar, e agora a gente está voltando para um ciclo de compilados, de coisas que funcionam exclusivamente voltadas para uma plataforma por conta de performance. e daqui a pouco a gente vai voltar a falar de virtualização de novo, e assim por diante. Não sei, eu às vezes eu fico pensando que todo esse assunto que a gente está falando de IA hoje, eventualmente vai passar por um ciclo parecido, saca? Não sei que tamanho vai ser esse ciclo.
Faz sentido. No, porque IA não é novo, né, Chico? IA não é novo.
Não é novo.
Virtualização óculos VR também não é novo. A Meta tentou voltar e fazer o metaverso e não sei o que também caiu aí, né? A gente ouviu falar de muita coisa, mas depois caiu de novo. Só que se você parar pra pensar, tu já tinha aqueles filmes lá dos anos 80, o pessoal utilizando realidade virtual. É que nem o filme Tron, né? Coisas do tipo, assim. Então, vai indo. Só que, cara, eu concordo plenamente com isso. Olha só, é uma coisa muito interessante que eu tava vendo também dentro desse gancho que tu falou, assim, que tu tava reparando, é assim, ó. É, a gente saiu antes, a gente tinha o costume de, ah, vamos resgatar o pessoal pra voltar pros cinemas. Daí criaram lá os óculos 3D, né? Pra ser um negócio. Veio o Titanic, trouxe a tecnologia. Aliás, Titanic não, minto. O Avatar, né? Eu pensei no James Cameron e falei o filme errado. Veio o Avatar com aquela ideia de trazer o óculos 3D decentemente, fazer as pessoas voltarem pro cinema, porque a gente tava indo pro home streaming, né? Então, a gente saiu desse universo. E antes, a gente tinha o costume de assinar lá uma Sky, uma Net, uma TV por assinatura para poder assistir filmes ou coisa e tal, se você queria alguma coisa mais exclusiva. Só que surgiu o conceito do streaming com Netflix, com Amazon Prime, com HBO Plus e não sei o que. Cara, foi surgindo tanto, que você tem que assinar tantos diferentes que tá se tornando quase que mais caro do que quando você assinava a TV por assinatura. E agora a gente tá pensando em formas, meu, como é que a gente une de novo e volta pro que era? Então, eu realmente acho que tem uma questão de ciclos que a gente vai aprendendo, porque assim, não é um roteiro pré-estabelecido. A gente aprende durante, enquanto a gente faz. É que nem um produto. Você vai lá e estima um produto que você vai construir de desenvolvimento. Cara, você planeja todas as features, o tempo que vai levar, tudo direitinho. Se ela acontecer exatamente do jeito que você previu lá, quando você fez o roadmap exatamente, e você entregar tudo como você esperava, sem redirecionamento de rota, troca de profissão, vai lá trabalhar no lugar da mãe de Ná, porque isso não existe na vida real. Sabe, a gente sempre tem que readequar. Eu acho que a evolução da tecnologia, ela é muito experimental. Outro dia eu tava conversando com a minha esposa e a minha cunhada, e elas falando assim, nossa, que besteira essas telas dobráveis, né? Não é sobre esses celulares de tela dobrável que, ai, que inútil, não sei o quê. Não é sobre isso, é sobre as possibilidades que o uso dessa tecnologia, a experimentação dessa tecnologia pode trazer. Às vezes essa tecnologia vai servir de trampolim para uma outra que pode surgir que faça sentido. Então a gente sempre tem que entender que a tecnologia, ela não vem já pronta. Muita coisa é experimental, tem que ver a aceitação, né, do público.
E aguardem, porque Estados Unidos e China, de certa forma a Índia também, estão agora em corrida espacial. Com o quanto que a inteligência artificial vai afetar essa corrida espacial agora e o que de tecnologia nova vai surgir a partir desses movimentos que esses países estão fazendo. O futuro vai dizer. Eu falei para vocês que eu precisava fazer um anúncio no final do podcast. Então, não sei se vocês estão sabendo, mas recentemente o nosso time fez um deploy importantíssimo nos Estados Unidos. Estamos muito felizes com isso, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, por motivos de compliance. Então, não vou focar nesse assunto, só comemorar aqui com vocês também. Mas tem um outro deploy que vai acontecer ano que vem. Esse sim eu posso falar com vocês, que o pessoal da produção deixou. Que está previsto para ano que vem, 24 de maio de 2024. Então, você ouvinte, aguarde que 24 de maio está vindo aí um novo deploy. Mas não é de mim, com o meu trabalho na Ambev Tech, não, tá? É um bagulho à parte que eu desenvolvo aqui com a minha esposa, que chama Filho. Eu vou ser papai ano que vem!
Aê!
Mas caramba! Olha,
parabéns, cara! Aí, ó.
E eu queria compartilhar com vocês aqui ao vivo, com os nossos ouvintes também, essa alegria, cara.
Demais, cara! Parabéns!
Nossa, muito parabéns! Bom, muito bom! Pô, com uma notícia...
Mas espera. Antes dessa criança nascer, faz favor, vai lá no site que a Clarissa falou.
Isso.
Volta você lá.
É mesmo, Chico.
Vê se vai ser, cara, que vai dar certo.
Verdade. Oportunidade de a gente validar, né? Oportunidade de a gente validar.
A mãe do pai. Vê qual que vai
tomar aparecer. Que pareça a mãe, né? Porque meu pai tá
bem riscado. Amém.
Se parecer o pai, importante é ter saúde, né, gente?
Ai, gente, que isso. Então tá, gente, com uma notícia maravilhosa dessas, a gente fecha com chave de ouro, então, e agradece por todos vocês que nos ouviram esse ano, tá? Então, a gente faz tudo isso aqui com muito carinho, tem uma equipe, né, aqui que nos dá todo um suporte, a Paulinha tá aqui só de ouvinte, às vezes ela entra no papo também, tá? Mas faz um trabalho maravilhoso, muito, muito carinhoso, a gente ganhou uns mimos recentemente, assim, tá, presentinhos pro time que tá aqui, tá cada vez mais estruturado, mais maduro, porém bastante pessoal, não tá perdendo em pessoalidade, tá? Então, por aí, gente, então tá sendo muito bom pra gente e a gente espera que esteja sendo muito bom pra vocês, porque a gente tá com um plano muito bacana pro ano que vem e pros próximos pra frente aí de trabalhar de forma bem estruturadinha, organizando cada vez mais a casa, fazendo episódios cada vez melhores e óbvio que a opinião de vocês sempre é bem-vinda, então entra lá no Instagram, né, quando a gente fizer uma publicação, hein? Entra nas outras redes, procura a gente. Aonde, Edu? Onde que dá pra achar a gente? Conta pra eles aí.
Ah, em todas as redes sociais, né, meu amigo? A gente tá presente lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e agora, X, né? Então, arroba AmbevTech, procura lá, deixa mesmo a sua opinião, gente. É super importante pra gente saber se o que a gente tá fazendo é legal, se vocês curtem, como a gente pode melhorar, afinal de contas, a gente tá fazendo isso aqui por e para vocês.
É isso aí.
E deixa lá o seu comentário também sobre, poxa, eles podiam ter falado de tal assunto e não falaram, ah, oh, meu Deus.
Isso, boa, boa, que isso. A gente traz aí.
E sugestão de nomes pro filho do Chico também.
Isso, sugestão de nome.
Exatamente. Nada relacionado a Java, por favor.
Gente, um feliz Natal, um ótimo ano novo e vemos vocês no ano que vem. É isso aí, valeu!
Valeu!
Tchau, tchau!
Beijo!